galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco chega com mais um episódio para você. E esse episódio vai destacar a Série B, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Temos três times pernambucanos envolvidos na disputa. Um deles está numa situação regular, de regular para baixo, e os outros dois estão numa situação mais confortável. Vamos falar de Santa Cruz, Retrô e Afogados. O Retrô, que é vice-campeão pernambucano agora de 2022, está fazendo uma grande campanha, lidera o seu grupo, e atrás dele, logo na sequência do mesmo grupo, está o time do Afogados da Ingaceira. E o Santa, né, que se criou uma expectativa gigante que o tricolor do Arruda pudesse nadar de braçada, não sei se estou exagerando, mas os nossos companheiros vão debater essa história a partir de agora. Daniel Gomes, o nosso DG, João de Andrade Neto e Lafayette Vaz, que é da TV Asa Branca, ge.globo/Caruaru e região, está acompanhando de perto Retrô e Afogados especialmente. Vamos começar a falar dos times do interior, que estão muito bem no campeonato. Lafayette Vaz, alguma surpresa pelo que você tem acompanhado? Desempenho equivale ao resultado? Os dois times estão desempenhando bem dentro de campo? Ou é só o resultado que está aparecendo, Lafayette? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao nosso Embolada.
Oi, Rembrandt, sempre um prazer bater um papo com vocês, né? Um abraço para você, para o nosso Grilo, para o DG, nosso Daniel Gomes. Olha, a surpresa que eu vejo desse grupo 3 é o Afogados, né? Por tudo que apresentou no Campeonato Pernambucano, por ter decepcionado no estadual, eu não esperava um Afogados tão arrumado nessa quarta divisão, né? A equipe manteve a base do estadual, fez algumas contratações pontuais, né, como o goleiro Léo, uma parceria com o Ferroviário do Ceará, trouxe alguns empréstimos, né, fez uma folha enxuta, barata, mas que deu resultado, né? Tem contado com o Paulista aí, que é um volante, mas tem se destacado muito lá na frente, é o artilheiro da equipe com 4 gols, o Ito Roque, né, um técnico até então desconhecido, veio do Mato Grosso do Sul, tinha sido campeão estadual por lá, chegou, arrumou a casa e tem feito uma grande campanha, né? 11 pontos, segunda colocação desse grupo, e poderia ser muito mais, viu? Afogados, que bobeou em algumas partidas nessa Série D. Por exemplo, no duelo contra o Globo, né, jogando em casa, a equipe saiu na frente e tomou o empate no final da partida, né? Perdeu 2 pontos. Na sexta rodada contra o Souza, o Afogados chegou a abrir 2-0 fora de casa e tomou uma virada depois dos 35 do segundo tempo, né? Muita desatenção da Coruja nessa partida fora de casa. Então, 4 pontos aí que colocaria o Afogados numa posição bem mais confortável, né? Está na segunda posição, mas esse grupo está muito embolado, né? O Afogados tem 11 em segundo, o Souza é o terceiro também com 11, o Icasa o quarto também com 11. Na quinta e na sexta posição aparecem São Paulo, Cristal da Paraíba e América com 10 pontos, né? Ou seja, está tudo muito misturado. Então, acho que o Afogados pecou aí, né? Esses pontos podem fazer a diferença mais na frente, né? A Coruja que está uma vitória de igualar a sua melhor campanha na Série D, sua única participação em 2020, quando o Afogados só conquistou 14 pontos e caiu na época na primeira fase, né? Terminou na sexta posição e terminou na sétima posição e caiu na primeira fase. Mas eu acho, companheiros, que a grande surpresa desse grupo é o Afogados positivamente pelo que apresentou no estadual, né? Disputou o quadrangular do rebaixamento, quando eu particularmente esperava um Afogados pelo menos na semifinal.
É isso, visualizando aqui a classificação desse grupo 3, né? É uma competição dividida em 4 grupos, né? Correto? Não, 5, 6, 7, 8 grupos, com cada grupo 8 participantes. Então a gente falou aqui, está falando desse grupo dos pernambucanos, o grupo 3, o grupo do Retrô e do Afogados. O Retrô tem 17 pontos, está com uma boa folga. 7 pontos é a diferença para o quinto colocado, na metade, né, da fase, dessa primeira fase, nos jogos de ida. Grande campanha feita pelo Retrô, com 5 vitórias e 2 empates. É o único time do grupo que ainda não perdeu no campeonato. E o Afogados está ali numa briga ponto a ponto, né? Como destacou o Lafayette, com 11 pontos, mais 2 adversários com 11, mais 2 adversários com 10. E aí já desgarrando de Crato e Globo, que são os 2 últimos colocados, que estão bem distantes desse grupo que briga aí por uma das vagas. Grande campanha mesmo. E esse... A gente volta a falar já já de Retrô e Afogados com o Lafayette. Deixa eu dar uma passada agora no Santa Cruz. Os nossos companheiros estão aqui, o Daniel Gomes, o DG, o João de Andrade Neto, que eu anunciei João de Andrade Neto. Mas aí é aquela história, né? Quase ninguém conhece João de Andrade Neto, mas fala João Grilo, aí a galera sabe sim quem é o nosso João Grilo. O Santa é sexto colocado, tem 8 pontos, são 2 pontos à distância para o quarto colocado, né? Porque passando da primeira fase, quem passa da primeira fase são os 4 mais bem classificados, e o Santa está ali na sexta posição, mas podendo beliscar já na próxima rodada uma vaguinha no G4. João de Andrade Neto, sinceramente, você esperava que na metade da primeira fase o Santa tivesse uma situação melhor? Bem-vindo mais uma vez ao Embolada.
Fala, Rembrandt, amigos. É, Rembrandt, eu acho que a campanha do Santa a gente pode colocar como frustrante até aqui, tá? Santa Cruz, ele, no Pernambucano, ele fez o Pernambucano até honesto, né? A gente pode colocar assim, foi eliminado pelo Náutico nos pênaltis, o Náutico terminou sendo campeão, né? Ele fez alguns bons jogos e para você estar na virada do turno com o Santa Cruz, tudo bem que é o grupo mais embolado de toda a Série D, né? Esse grupo Santa Cruz é o grupo que mais distribui pontos, por exemplo. O Asa é o líder com 11 e o Sergipe, que o Santa Cruz enfrentou agora há pouco, é o vice-lanterna com 6, né? É o penúltimo colocado com 6 pontos. Então, 5 pontos separam o líder do sétimo colocado. Então, é um grupo muito embolado aqui, assim. É um grupo que pode acontecer de tudo. Ninguém tá garantido, ninguém está com uma folga, como por exemplo o Retrô, a gente falou agora há pouco, e ninguém está completamente fora do páreo. Mas a campanha do Santa Cruz, até aqui, para mim é decepcionante, porque o Santa Cruz em nenhum momento ele chegou ali a figurar e abrir uma folga e está no G4. E além de tudo, de toda a confusão, a gente já gravou um embolado sobre isso, né? E eu acho que esse é o primeiro embolada de muito tempo que a gente vai falar do Santa Cruz campo-bola, né? Porque os últimos emboladas que tem o Santa Cruz como uma das pautas aqui, sempre é algo com coisa extra-campo, né? E o último foi isso, né?
Questão política, né? Política, exatamente. Bastidores.
Bastidores, da pessoa da SAF. Faz muito tempo que a gente não grava um embolada falando do time, né? Do futebol em si. Então, assim, isso também ajuda a entender um pouquinho do que é o Santa Cruz hoje, né? É um clube muito bagunçado, muito instável, passa por muitas modificações internas, né? Mudança de diretoria. Isso reflete, obviamente, no campo bola, que a gente está debatendo aqui, né? A saída de troca de comando técnico, saída de jogadores, chegada de outros. Então, o Santa Cruz é um time que está ainda em montagem, com a Série D andando, com a Série D já virando a primeira perna aí. Então, assim, é decepcionante para mim, é uma campanha até agora decepcionante, mas é uma campanha que se explica porque o Santa Cruz está com essa campanha tão irregular, né? Não é nada por acaso, né? É questão de toda essa mudanças, essas trocas de comando, tudo essa bagunça que o Santa Cruz vem vivendo, isso se reflete no campo. Então, é decepcionante, mas é explicável. Agora também, eu, se você me perguntar hoje se eu acredito na classificação do Santa Cruz, eu acredito sim. Eu acredito numa classificação do Santa, mas assim, vai ser, como todo o grupo está mostrando até aqui, eu acredito numa classificação sofrida, tá? Uma classificação ali decidida por uma margem pequena de pontos, uma colocação talvez para fazer a segunda fase desse de fora, algo do tipo, porque o Santa Cruz é um time que ainda está procurando se achar, mas respondendo a tua pergunta inicial, é uma campanha para mim de decepcionante, sim.
DG já foi nosso CEO, né? Foi produtor, integrou alguns debates, tem participado de alguns debates com a gente, vai estar sempre participando de debates aqui do nosso Embolada, hoje é um dos nossos consultores, né? Consultor de luxo, aqui para o nosso Embolada.
Cachê caro,
homem. É caro, amigo, não é fácil.
Nem caro maluco pisa mais, viu?
Opa, que é isso. Mas ele vai chegar, agora no São João. Mas, DG, o Santa melhorou com essa mudança no comando, a saída do Lescon Júnior, que estava num trabalho, num processo de construção de equipe desde o fim do ano passado, participou do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, e aí veio essa primeira fase, início irregular de Série D. e o time... Copa do Nordeste não, né? Perdão, o Santa não teve na Copa do Nordeste. Mas me fala aí, DG, melhorou ou não melhorou na sua visão? O que é que você tem escutado do torcedor tricolor? O torcedor está empolgado aí com essa mudança de comando e acreditando como o João Grilo está acreditando numa classificação do Santa?
Ora, Rembrandt, o torcedor estava empolgado, estava. Quando o Marcelo chegou... Estava. Com essa mudança, né? Esperando que finalmente fosse ganhar, porque Marcelo ele chegou, o Santa Cruz não tinha ganhado nenhum jogo ainda, né? O Leston foi embora, o Santa Cruz não tinha vencido nenhum jogo. Então, existia essa esperança, assim, de que o time melhorasse. Melhorou um pouco, quase nada. Melhorou um pouco, quase nada, assim. Não vejo muita diferença, muito por isso que Grilo falou há pouco tempo, né? Muita mudança acontecendo, muito jogador chegando ainda. Muito jogador que vai estrear ainda, lembra? Tem gente que ainda vai estrear e o Santa Cruz ainda segue em busca de reforços. Então, os caras chegam na mesma semana, os caras treinam e vão pro jogo sem entrosamento, sem tempo para poder treinar direito. Então, isso aí prejudica o time, assim. Acho que não melhorou muita coisa, não. O que, pelo menos, todo mundo tá vendo é que entrega tá tendo, né? O Santa Cruz ganhou os dois jogos que teve até aqui, as duas vitórias, foi ganhando de virada. Ganhando de virada e, mesmo assim, aos trancos e barrancos. E não só por causa disso também, Grilo já levantou um monte de fator aqui que é para se levar em consideração. Esse grupo embolado, o jeito que o Santa Cruz ganha os jogos dele, a gente vê que o grupo é todo muito nivelado por baixo, mas é nivelado. Então, o Santa Cruz não melhorou, ainda fica nessa esperança de melhorar. Talvez, tomara que não, quando melhora não seja tarde demais, né, Rembrandt? Porque depois que passa essa fase aí, tem 3 mata-matas aí, Santa Cruz não sabe nem se vai passar ainda, tá a 2 pontos, assim como o Grilo, eu acho que deve passar também, aos trancos e barrancos, e aí no mata-mata coisa muda, né?
O Santa tá nesse grupo 4, o Asa lidera com 11 pontos, o Lagarto tá em segundo também com 11, Jacuipense e CSA 10, são os 4 times que compõem o G4, Juazeirense em 5º, Santa em 6º com 8 pontos, olha só, são 3 pontos apenas do líder e do vice-líder, né? Que os dois têm 11 pontos. O Sergipe tem 6 e o Atlético de Alagoinhas, o Atlético Baiano, tem 5 pontos. É um grupo, como chamaram a atenção aí o Grilo e o DG, muito embolado.
O Rembrandt,
vamos voltar aqui a falar do grupo 3. Rembrandt, diga lá.
Rapidinho, só para me corrigir. Sim. Eu falei que o Leston foi embora, não sei se não tinha ganhado nenhum jogo, né? Não, ganhou. Ele foi embora quando ganhou o primeiro. Né? Foi isso, só para poder me corrigir aqui.
O Rembrandt, e outro detalhe,
foi exatamente naquele jogo que ele ganhou e depois fez um pronunciamento.
Isso,
né?
Exatamente. Exatamente. Isso.
Lembra, só um ponto que eu queria lembrar aqui da classificação. A gente passou a classificação tanto do grupo 3, que é o do Retrô e Afogados, quanto do grupo 4, que é o grupo do Santa, que esses grupos eles se cruzam na segunda fase. Então a gente pode ter um confronto de pernambucanos na segunda fase. E pro Santa... Exato. Para o Santa seria interessante não ser o quarto, porque no grupo 3, ao contrário do grupo do Santa, que a gente acabou de falar que está muito bolado, e a gente também já falou do Retrô, o Retrô está disparado. Então o Retrô provavelmente, a não ser que o Retrô saia muito do eixo, o Retrô vai se classificar como o primeiro do grupo 3. E o Santa, assim, o quarto do grupo dele, se classificar em quarto, enfrentaria o Retrô numa segunda fase de mata-mata. E, sinceramente, aí eu acho que não seria uma boa coisa para o Santa Cruz cruzar com o Retrô agora, não. Porque o Retrô é um time bem mais arrumado do que o Santa, né? É um time que chegou na final do Pernambucano, perdeu o título num detalhe, mas não teve uma demandada de jogadores. E tem o Mascote, que é um dos destaques, contratou o Mascote está jogando agora só a Série D, e é um dos destaques da competição. É um time que tem estrutura, um time arrumado, um time que não trocou o treinador. Então, assim, eu acho que para o Santa... E detalhe, o Santa Cruz enfrentou o Retrô esse ano e perdeu de 4-0 no Arruda. Então, eu acho que para o Santa... Enfrentar um Retrô num mata-mata, tudo bem que tem a questão da camisa,
não,
tudo
é
isso,
bom
mas
negócio.
Eu acho que não seria um bom negócio, não. Então, o ideal, assim, eu concordo até com a fala do Zé Teodoro, ele falou assim que o Santa assumiu, que o Santa Cruz tem que pensar em classificar. Primeiro, segundo, terceiro, primeira coisa é classificar, concordo. Mas se puder evitar essa quarta vaga aí, seria interessante, porque eu acho que não, pegar o Retrô agora não seria um bom negócio, não.
Lafayette, esse Retrô aí, só chegou mesmo o Franklin Mascote ou vieram outros jogadores que foram incorporados, que estão jogando como titular? Faça aí, trace um panorama desse Retrô, comparando com o Retrô que foi vice-campeão, teve tudo, né? Teve o título nas mãos E aí o treinador não mudou o esquema e acabou sofrendo e pagando caro, perdendo o título. Dico Uhler acabou perdendo esse título aí na disputa contra o Náutico.
Pois é, Rembrandt, eu estava lá, né? Eu acompanhei as duas finais em loco. Esse Retrô, não só chegaram reforços, como ainda estão chegando, né? Isso que o Grilo falou, né? Está correto, seria esse cruzamento, né? Já tivemos um duelo entre pernambucanos nessa Série D, um empate em 1-1 Retrô e Afogados na Arena de Pernambuco, né? Esse Afogados que eu disse que está perdendo pontos também, mas nessa partida específica contou com a sorte. O Retrô que conta com o Franklin Mascotti, né? Ele chegou ainda na reta final do Pernambucano, mas não dava mais tempo de ser inscrito no estadual. E na Série D, 7 gols em 7 jogos, artilheiro isolado da competição. Né? O Retrô também tem o quarto melhor ataque dessa quarta divisão. Né? E como eu disse, os jogadores ainda estão chegando, porque o Rondinelli chegou no fim de semana, mas não foi regularizado a tempo do jogo na Paraíba. Né? Ele deve ser inscrito ao longo dessa semana e ficar à disposição aí do Dico Uhler para a sequência da Série D, né? E além dele, outros jogadores também chegaram, né? O zagueiro Sandoval, que passou pelo Santa, se eu não me engano, no ano passado, né? Ano passado não, 2018, vestiu a camisa do Santa Cruz. Tem o Arian também, um volante que foi revelado na base do Corinthians, né? Jogou no CRB, no São Caetano, estava no Sampaio Correia. O Diego Cardoso, né? Outro reforço aí para o ataque, bastante rodado no futebol brasileiro, Matheus Serafim. Então, os jogadores ainda estão chegando, né? O Retrô que se reforçou para essa Série D, mesmo na reta final do estadual, né? Aquela grande campanha, deixou claro que o objetivo para a temporada era o acesso à Série C, e nesse grupo vem estraçalhando, né? 17 pontos, 6 pontos à frente do segundo colocado, pode perder as próximas duas rodadas, que não deixa a ponta da competição, né? Então, o Retrô tem tudo para terminar na primeira posição da chave, né? Não vejo outro cenário, como o Grilo falou, né? Eu acho que não vai acontecer nada de extraordinário para o Retrô não ser o líder desse grupo, né? Porque vem jogando muita bola, né? O Hermel resolveu fazer gol, não vinha fazendo gols, manteve aquela base do Campeonato Pernambucano, né? O time titular é praticamente o mesmo. A exceção é a entrada do Franco Mascotti, que vem fazendo a diferença, né? Um cara que faz gol de fora da área, faz gol com a perna esquerda, com a perna direita, de cabeça. Então está vivendo uma fase muito boa o Mascotti, assim como todo o elenco do Retrô, né? A defesa arrumada, né? Manteve os 4 ali do Campeonato Pernambucano, o Pedro Costa, o Renan, o Guilherme Paraíba e o Mike, né, o Jean também, o goleiro. Então é uma equipe que é muito forte e, como eu disse, está se reforçando, já pensando na segunda fase da Série D. Né? Esse turno foi muito bem, né, uma das melhores equipes da competição, não à toa, está invicta ainda, como eu disse, quarto melhor ataque e também vem tomando poucos gols, né? Tomou apenas 2 gols na Série D, então vem muito forte aí na briga pelo acesso, que é o grande objetivo da equipe para a temporada e está investindo para isso.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
DG, você até por obrigação profissional tem visto jogos no Santa, né? Especialmente jogos disputados no Arruda. Queria que você dissesse para a gente, aí, apontasse para a gente, quem está conseguindo se destacar, quem está conseguindo ser referência nessa equipe que tem muita dificuldade de evoluir, de desempenho nessa temporada até aqui.
Pergunta difícil, viu, Rembrandt? Pergunta muito difícil, Sassúlio. Essa pergunta é muito difícil. Não tem, a gente, não tem um grande destaque Santa Cruz, não tem, assim, como o Retrô tem, né, o mascote e tal, o Santa Cruz não tem. Santa Cruz tem jogadores que eles têm lapso de bons jogos, assim. Você vê, por exemplo, o Rafael Macena, que chegou e já substituiu o Furtado, né, que era o artilheiro do time. O Macena entrou, fez um jogo que fez 2 gols, depois começou a oscilar, já saiu do time. Aí você vem outro cara, o Wesley, que jogou aí no Salgueiro, o pernambucano. é titular do time ainda, mas também oscila. Então o Santa Cruz tem várias peças que oscilam muito, que fazem, obviamente, também o time oscilar. Você me perguntar agora, um grande destaque assim, quem é o cara que vem se destacando no Santa Cruz? Rembrandt, acho que o Mateuzinho, o atacante, é o único cara que faz, que tem um pouco mais de regularidade ali, mas já é um cara de outra característica, né? Não é um cara que faz gols, mas é um cara que abre muito espaço assim. Então, acho que isso explica muito também o desempenho do Santa Cruz como um todo. Se você não tem um time coeso, você não consegue ter ninguém que se destaque. Então, todo mundo que fica jogando um jogo bem, outro jogo mal, e aí você vai nessa gangorra assim, o time todo vai nesse mesmo ritmo, né?
Grilo, e essa competição híbrida, né? Porque Série A e Série B a gente tem aí pontos corridos e tal, e aí é um caminho de regularidade, né? Uma competição de regularidade. Mas a Série D não, é diferente, são mais clubes que disputam, e aí passam 3 mata-matas para conseguir uma classificação, para chegar a uma fase decisiva. Você gosta desse tipo de competição ou você prefere a competição de regularidade, a competição de pontos corridos? Porque essa inicia com pontos corridos e depois vai para o famoso mata-mata, Grilo.
Se você for por justiça, assim, eu sempre defendi pontos corridos pelo que você falou, é regularidade, né? Mas você premia quem foi mais regular. Mas eu entendo que fazer uma competição de pontos corridos na Série D, que tem 64 clubes, é inviável, né? A série C até mudou, né? A Série D esse ano tem uma primeira fase longa em pontos corridos, mas é só o turno, né? E depois aí entra em aquela fase de grupos, 2 grupos, e aí sobem como era no passado. Mas a Série D é muito difícil. A Série D é uma competição muito abrangente, que pega clubes de fato, de todo o país, todos os estados são representados na Série D, né? Porque entram um dos critérios é a classificação pelos estaduais. Então fica muito difícil você fazer um campeonato de pontos corridos na Série D. Então por isso que eu entendo. E aí tem esse outro lado da questão do ser uma competição híbrida, é que dá, obviamente, emoção e dificuldade. Porque para você sair da Série D, você tem que passar de 3 mata-matas. Além da primeira fase, que é uma classificação ali de 50%, né? Porque são grupos de 8, 4 avançam, então em tese é mais assim, não é tão difícil para um clube feito Santa Cruz, não deveria ser tão difícil como está sendo, mas a partir do mata-mata não, a partir do mata-mata é uma competição, até porque não tem recurso, não tem VAR, né? São competições que a moda antiga, digamos assim, né? A gente não sabe se vai ter VAR nos mata-matas de acesso, possivelmente não. Talvez se tiver VAR só, vai ser no mata-mata o último lá que definir acesso. Mas mesmo assim, tenho dúvidas, porque é uma questão de custo aí, né? E muitos clubes da Série D não tem como custear, e a CBF também não gosta de botar a mão no bolso, né? Então, eu acho difícil, assim. É um mata-mata bem complicado. Tanto é que tem clubes que estão penando aí há anos, né? O América do Natal é um desses. Né? O América do Natal, que por sinal, o América do Natal, assim como o Santa, se terminasse a competição hoje, não estaria classificado. O América do Natal, ele que está no grupo do Retrô e do Afogados, está em sexto, está com 10 pontos, está um ponto atrás do Icasa, que é o último, que é o clube que está fechando o G4 aí nesse grupo. Então, assim, o América do Natal vem penando muito em mata-mata, né? Em outros anos. Então, assim, é a prova que nem sempre mesmo, camisa influencia alguma coisa em mata-mata de Série D. Então, assim, é uma competição que o Santa Cruz... O fato, Rembrandt, é que o Santa Cruz não podia nunca ter sido rebaixado para a Série D. Esse é o ponto. Porque para sair... vai ter que penar, já está penando, e para sair de uma Série D com 3 mata-matas, assim, a gente acabou de falar que o primeiro mata-mata já pode ser com um Retrô, né? E assim, e tem outro ponto também, se você, como é uma competição eliminatória a partir da segunda fase, termina o calendário desses clubes, termina o calendário. Então o Santa Cruz, caso não avance, ele pode até terminar o ano em agosto. Assim, em agosto não.
Aconteceu em outros anos, né, Grilo? Como já aconteceu em outros anos.
Hein? Exato. E, na verdade, a última rodada da fase grupos está marcada, vai ser desmembrada, obviamente, em alguns grupos vão ser 16 ou 17 de julho. Então, se o Santa Cruz não passa, o Santa Cruz fecha a temporada no dia 17 de julho. E mesmo que avance,
isso mesmo.
Só garante 2 jogos. Um Retrô, a gente acabou de falar, pode ser Retrô. E aí também o calendário não estica tanto assim. Então é uma competição muito penosa para clubes que que possuem uma estrutura como a de Santa Cruz, uma torcida, uma folha salarial mais, um pouco mais alta, é, coisa a se pagar, é ação da justiça. Você fechar um clube em agosto, por exemplo, em julho, em agosto, é você passar metade quase metade do calendário com as portas fechadas, é uma tragédia. Então, assim, é uma situação muito difícil. O Santa Cruz não pode ficar mais do que... Não pode penar feito o América de Natal está penando, porque isso você também diminui o clube, né? O América de Natal, a gente tinha uma imagem do América de Natal alguns anos atrás, e hoje o América de Natal sumiu do cenário nacional. Fala.
É a sexta participação seguida do América na Série D, né? Bateu na trave em 2020, 2021, e agora, como você disse, está penando, né? Outras equipes tradicionais também, como o Santo André, né, que figurava ali nas primeiras divisões, o Oeste também, são equipes que estão penando nessa fase de grupos da Série D.
Exato. E assim, o América do Natal só está nesta Série D porque o ABC ano passado subiu. Então, olha a situação. Ele teve que torcer para o rival subir para ter vaga na Série D. Porque se o ABC não sobe, ele não teria conseguido a vaga direta pelo estadual. Então, é realmente foi um risco que o Santa Cruz correu também esse ano, né? No estadual, de não conseguir a vaga dele, caso ele não suba este ano, ele não tenha vaga assegurada na Série D. Ele conseguiu isso no estadual. Mas em determinado momento, até a última rodada ali, não tinha garantido isso. Então, é uma situação muito penosa e é como eu diria, e aí eu vou fazer uma comparação, mas jogar numa outra competição de nível bem mais alto, que é a Libertadores, que Verón, né, jogador argentino, muito famoso, foi campeão pelo Estudiantes da Libertadores, seleção argentina, ele falava o seguinte, que quando... porque a Libertadores também, né? Tem a fase de grupos e depois tem os mata-matas. E aí o Verón falava o seguinte, quando começava o mata-mata, ele falava, agora sim começou a verdadeira Libertadores. Era a frase do Verón. Então, quando...
Agora era a Vera.
Agora era a Vera, exatamente. Então, se a gente levar isso ao pé da letra, caso você se classifique, a partir do mata-mata é quando vai começar a verdadeira Série D do brasileiro. E lembrando, se você quiser também, tem os números gerais. Eu tenho o número geral aqui da Série D, se você quiser passar.
Quero sim. Eu só vou trazer aqui, como um apaixonado por futebol, né? Um admirador do futebol que acompanha, que está sempre aí atento às mudanças, aos movimentos. Uma coisa que traz um alento é que, por exemplo, o Fortaleza penou 8 anos, não é isso? Na Série C, e hoje vive esse momento tão especial de Libertadores da América, de passando para a verdadeira fase, né, da Libertadores da América, que é a fase de mata-mata. Então, o Santa passou por isso, caiu para a Série D, voltou para a primeira divisão, voltou de novo agora a cair as divisões, está na Série D. E é pensar nisso, pensar no horizonte, pensar num rumo no norte para que possa voltar aí a ter grandes dias, ou pelo menos proporcionar, né, dias melhores para o seu torcedor especialmente. Traga aí para a gente esses números, João Grilo.
Então vamos lá. São números gerais da Série D, da matéria nossa do Tanal GE. Matéria sobre os números gerais. Até agora, até a sétima rodada, né, que é a rodada que vira o turno, foram 224 jogos, com 505 gols marcados, uma média de 2,25 por jogo, uma média ok de gols, até uma média considerável aqui. Foram 1.234 cartões amarelos, uma média de 5 cartões amarelos e meio por jogo, e 86 vermelhos, o que dá 0,38 por jogo. Então, mas vamos fechar aqui uma média de 5, é como se fosse 5 cartões amarelos por jogo. O melhor ataque do CSE, que é o clube que o Santa Cruz enfrentou e venceu, né? Tem 15 gols marcados, CSE lá de Palmeira dos Índios, lá de Alagoas, interior de Alagoas. O pior ataque do Crato, do Ceará, e da minha Tunaluso, que é meu time lá em Belém, com 2 gols marcados. É meu time lá em Belém. Eu sou Tuna em Belém. Tem 2 gols marcados. A melhor defesa é o de São Bernardo, lá de São Paulo, que até agora não sofreu gols, não foi vazado o time de São Bernardo. A pior defesa é o Náutico, mas é o de Roraima. Esse aí não é meu time em Roraima. Tem 22 gols sofridos. E a maior goleada... Ferroviária 8, o RT 0 na primeira rodada. Então, esses são os números gerais da quarta divisão. Fala.
Aproveitando aí que nosso DG está no grupo também, né? A primeira Série D em 10 anos que não conta com recordista em participações. O Central de Caruaru. É uma pena ter a nossa patativa. O Central que nunca passou de um mata-mata em 11 participações na Série D. Sempre ia bem na primeira fase, mas quando chegava no mata-mata, tchau, tchau.
Era, o Central fez muita raiva nessa Série D da vida.
Eu lamento também o Vitória, o tricolor das Tabocas, não estar disputando esse campeonato, mas muito em breve, muito em breve. Aí o Grilo falou que o time dele lá em Belém é Tuna, o time dele em Ananindeua já é outro, né? Mas assim, ele tem, em cada cidade ele tem um time para torcer. DG, para a gente encaminhar aí a parte final do nosso Embolada, expectativas para essa volta agora, o Santa vai enfrentar de novo todos esses adversários, já começando nesse fim de semana com o Sergipe, que o Santa arrancou um empate já no último minuto praticamente do jogo lá em Aracaju. E tem uma vantagem, né? De repente, é você já conhecer o seu adversário, só que seu adversário também já lhe conhece, mas o jogo agora é no estádio do Arruda e tenho quase certeza que o torcedor vai chegar junto, vai apoiar o time nesse fim de semana, não, DG?
Acho que sim, Rembrandt, mas essa segunda parte aí vai ser complicada, viu? Vai ser na agonia também, porque tem essa vantagem de já conhecer o seu adversário, ele também lhe conhece, só que tem uns joguinhos que são muito chatos, assim. Você pega o Sergipe em casa agora, e aí Grilo falou o quê? Que o CSE é o melhor ataque. Pronto, então já pega o CSE fora no jogo seguinte. E assim vai, tem um jogo decisivo em casa contra a Jacuipense, aí depois sai fora e já pega até de Alagoinhas, ou seja, não vai ter sossego não, porque se o grupo está todo equilibrado, que eu já até falei que o grupo é muito nivelado por baixo, mas eu não vejo ninguém desgarrando não, Rembrandt, nessa segunda parte não, acho que vai ser agonia até o final mesmo.
Grilo, fosse para apostar hoje, você disse que acredita, mas botaria suas fichas?
Eu botaria minhas fichas no Santos, que eu acho que o Santa passa, e até vou dar até um detalhe também. São 7 jogos, né? A segunda perna do turno, e desses 7 jogos, o Santa faz 4 em casa. Então, ele fez a maior parte dos jogos fora, nesse primeiro recorte, e agora ele faz em casa, né? E em casa, o Santa Cruz, ele tem a derrota pro Asa, que foi uma ducha de água fria, mas depois ele conseguiu vencer, ele venceu o Atlético da Bahia e venceu o CSE, aos trancos e barrancos, sofrendo, mas venceu. Então, o aproveitamento do Santa Cruz em casa, as duas vitórias do Santa Cruz, na verdade, foram no Arruda. E fora de casa, ele só somou 2 pontos. Ele empatou com o Lagarto e empatou com o Sergipe, né? Os dois times lá de Sergipe. Então, assim, como ele tem 4 jogos em casa e 3 fora, nessa segunda parte aí, eu acho que o Santa pode somando esses pontos em casa e conseguindo um aproveitamento, pelo menos 50% aí dos pontos fora, acho que ele tem como se classificar. Fala.
Matematicamente falando, se o Santa Cruz ganhar as 4 partidas em casa, ele está garantido na segunda fase, de acordo com o que tem de cálculo hoje, né? Chance de gol lá, o site que a gente sempre usa, ele diz que 21 pontos ali é suficiente para poder passar. O Santa Cruz faz mais 4, ganha mais 4 jogos em casa, vai para 20, fica pensando em fazer um pontinho fora.
Acontece. Em matéria do GE, eu li que quem tem essa pontuação do Santa hoje, quem teve essa pontuação do Santa hoje, em outras edições, não subiu, né, Grilo?
Da pontuação do Santa, só 3 clubes conseguiram passar. Que terminaram Só 3 conseguiram avançar de fase. Mas assim, mas é isso que a gente falou, não lembra? Assim, depende muito do.
O Atlético Cearense subiu, né? Já que a gente está trazendo comparações positivas, o Atlético Cearense terminou a primeira fase em quinto e subiu no final do ano.
E depende muito do grupo, né? Como a gente está falando, o grupo do Santa Cruz é um grupo muito embolado. Não é um grupo, é um grupo que está com uma distribuição de pontos muito grande. Assim, o próprio Asa, que hoje lidera, mas largou muito bem a competição, né, Fera? Mas já perdeu um pouco de força. Então, assim, é um grupo muito... O Asa não vence há 4 jogos. 2 derrotas e 2 empates. Então, é um time que largou muito bem e vem perdendo força. Então, a liderança do Asa hoje ainda é a gordura que ele acumulou lá no começo. Então, é um grupo muito, muito imprevisível, na verdade. Então, mas como você repito, como você tem 4 jogos a fazer no Arruda, e aí já com a torcida chegando junto, né? A gente sabe que a força que você tem com a sua torcida, o Arruda, que está fazendo 50 anos agora, né? Então acho que Santa Cruz tem tudo para tem essa possibilidade, até pela questão matemática que o Daniel trouxe, né? Que com os pontos em casa ele resolva a vida dele. Eu acredito sim na classificação do Santa. Só para passar o calendário do Santa: o Santa pega Sergipe em casa já no próximo domingo, depois sai para joga contra o CSE fora, Jacuipense em casa, Atlético de Alagoinhas fora, Juazeirense em casa, Asa fora, e o último jogo é com o Lagarto em casa. Então é, tem isso, né? Se você não precisa de pontos no último jogo para se classificar, o último jogo é no Arruda. Então eu acredito sim na classificação do Santos.
É, eu acredito também, acho que também o Retrô está encaminhado aí para passar de fase. E o Afogados, podemos também apostar e acreditar no Afogados para a gente fechar? Lafayette Vaz.
Acredito que sim também, Rebrão. O Afogados está se reforçando também ao longo da competição, né? Assim como o Santa, vai fazer 4 jogos em casa, a torcida tem apoiado e está contando com alguns destaques individuais também, né? O Paulista, que eu trouxe um volante, 4 gols, tem o Anderson Chaves também com 3 gols, então é a equipe que está em evolução. Deu uma bobeada no início, mas agora está em uma crescente, eu acho que assim como o Retrô avança para a próxima fase da Série D.
Obrigado para você, Lafayette Vaz, valeu demais a sua participação, valeu Grilo, valeu DG, valeu galera, obrigado aí também ao nosso Rafael Bizzarello, que apoiou tecnicamente, tecnologicamente aqui o nosso Embolada, o episódio mais um para você, o episódio do Embolada, que é o podcast do futebol de Pernambuco. Estamos aí, sempre à sua disposição, ge.globo/embolada ou no seu tocador de podcast preferido. Coordenador de podcasts do GE é o nosso Rafael Barros, gerência de podcasts do André Amaral. Valeu, galera! Um grande abraço a todos e até a próxima!